A ornitologia ensina-nos que os tordos são pássaros fortes, originários das zonas dos bosques, mas bem resolvidos com as mudanças impostas pelo homem e por isso habitam os parques e as cidades, alegrando quem passa na estação da primavera com um canto melodioso. Os machos possuem um vasto repertório de vocalizações que incluem distintas frases musicais que vão sendo repetidas. Existem, de resto, numerosas referências literárias e culturais ao tordo comum, frequentemente relacionadas com este canto melodioso. Existem, em rigor, três subespécies: tordo comum, tordo músico, tordo pinto. Mas hoje queremos seguir o trilho e os voos e o chilreio de dois tordos gêmeos, João e Joana Tordo. A música está na vida dos dois irmãos, a música e a música das palavras. Vai por aí o trilho da felicidade, se posso chamar assim para a conversa, o último romance do escritor, vencedor do prémio Fernando Namora. Antes de mais, em que subespécie de tordo é que vocês acham que se encaixariam?
Eu acho que somos mais o tordo comum. Essa coisa dos tordos é engraçado porque, de facto, há um tordo cantor.
Exato.
Ou não só a pessoa, mas há uma espécie. Há uma espécie de cantoria, melodia que está associada a esses pássaros. E por isso é engraçado ver essa questão. Mas acho que nós somos mais o tordo comum. Duas pessoas bastante normais, com vidas normais.
Está bem, eu sou certamente um tordo comum. Não sei qual é a definição desse touro de pinto, esse último. O João ainda assim é um touro menos comum do que os touros comuns, mas sim, concordo.
Este prémio aqui, e este livro em concreto que vocês, enfim, ensaiaram numa espécie de dueto que circula aí pelas redes sociais, ao autor.
Há uma leitura.
essa leitura, sim. E isso já foi há muito tempo.
E depois foi.
Já
depois
foi há quase dois anos.
Mas foi o único pedacinho que encontrei. Uhum. Procurei, googlei.
Sim,
porque não é assim tão fácil encontrar coisas que vos juntem.
Não.
Assim, publicamente.
Por acaso, recentemente participámos numa série para a RTP sobre os escritores que venceram o prémio
Saramago.
Sim, os herdeiros de Saramago e a Joana.
Sim, sim, nesse filme, exato, sim, nessa série, sim.
E com algum destaque, até nessa altura eu tinha publicado esse livro, no princípio de 2020, creio eu, e fazia falta ali alguma coisa mediática que não fosse tão comum, olha, isto é a palavra comum, porque normalmente é o escritor que lê um pedaço, ou que lê um excerto, ou então pede a alguém famoso para ler um excerto, etc. Eu acho essas coisas um bocadinho cansativas, às vezes os escritores não são particularmente bons leitores, é uma coisa que eu tenho constatado ao longo dos anos. Dos seus próprios textos, então, costumam ser os piores leitores, e na altura estávamos lá em casa e eu pedi à Joana para fazer isso, acho que ela tinha ido lá jantar.
Acho que foi
de uma
forma muito espontânea.
Estavas lá tu e estava lá o Eduardo também.
Sim.
E estava o Jorge. E a Joana acabou por ler um bocadinho e eu estava a tocar a guitarra ao lado. Mas foi uma coisa completamente inocente, sem qualquer perspectiva de promoção. Não é? Depois, o problema das redes sociais é que uma pessoa depois... aquilo fica para sempre, não é? Então...
Sim, mas está muito bem.
Sim, mas é uma coisa inocente, é um certezinho do livro.
Eu só registei por isso, pela dificuldade que foi encontrar para lá.
Mas de qualquer
do episódio
forma,
dessa
não,
série.
Nós não trabalhamos juntos, não
eu
é?
Sei que não,
bem sei
que não.
Todo, o mérito é todo do João.
Eu sei que não trabalham juntos, aliás, a Joana não tem nada a ver
não,
com...
Não, quer dizer, não, eu sou designer. Quer dizer, às vezes faço capas de livros, mas sim, tá, temos alguns pontos de interesse, não é? Obviamente, mas estas coisas de encontrarem coisas públicas nossas, acho difícil, não é? Quanto muito coisas privadas que acabam por se tornar públicas, porque o João tem um grupo grande de seguidores e acontecem, mas esta leitura foi totalmente por acaso.
Foi assim, foi uma coisa improvisada.
À quinta foi de vez.
À quinta?
À quinta, sim, em relação ao prémio Fernando Namora.
Ah, ok, não
à quinta, porque já tinha sido finalista
quatro vezes
sim. Anteriores sim. A este prémio. Como é que é esse processo do escritor olhar para aquele livro e... sentir ou pressentir que ele chega lá?
Eu acho que esse livro tinha algumas características bastante interessantes para os prémios nacionais, não é? Que é um livro que se passa em Portugal, que aborda uma época também complicada da história portuguesa, complexa, com muitas camadas, transição lenta para a democracia e o período pós 25 de Abril, de uma perspectiva muito privada. A questão dos prémios é que eu sempre que fiquei à espera de ganhar um prémio, fiquei,
nunca aconteceu.
Nunca. Nunca. E por isso o que acontece é que vai, há 3 semanas estava em casa num sábado à noite, uhum. quase nunca saio, por exemplo, estou em casa à noite e tocou o telefone e eu nem sequer atendi. E depois só à segunda ou terceira chamada, quando vi que era urgente, é que atendi o telefone e disseram-me do prémio e eu fiquei perplexo porque não, já não estava à espera. Uma pessoa nunca está à espera dessas coisas. Quando quer, nunca acontece. É a regra.
E isso que o João Tordo acaba de dizer significa que entende que outros livros anteriores, do ponto de vista do autor, eram mais merecedores deste prémio do que este?
Não, achei que eu valia uma altura em 2016 ou 2015 em que eu escrevi um livro que acho que tinha alguma... que era um livro interessante do ponto de vista de algum salto na escrita ou de alguma diferença. E nessa altura achei que o livro podia eventualmente ser premiado, e até teve lá nos finalistas, né? O Luta e Lisgro. Mas depois acabou por não ganhar perdeu, e quem ganhou nesse ano foi o Afonso Cruz, que até é meu colega uhum. editor e amigo, e portanto não acho que os livros mereçam prémios. Depende muito do júri, depende de quem é que julga, depende de quem é que
não,
ajuiza,
estava a tentar transportar para o ouvinte e para a conversa a cabeça do autor, porque nós, leitores, podemos ler o livro e entender que o livro é muito bom. O autor tem uma percepção diferente, tem uma percepção anterior, e talvez aí a Joana o acompanhe nesses dilemas.
Antes de passar, Joana, nestas coisas é muito complicado perceber, porque eu tenho a sensação que neste momento se está a abrir uma nova amplitude para escritores mais novos, para escritores que se calhar arriscam em certos géneros que antes eram considerados talvez menores, não é? Eu também escrevo policiais, às vezes, que era uma coisa que se eu fizesse há 20 ou 30 anos seria imediatamente considerado uma coisa, uma espécie de subliteratura, por assim dizer.
Uma leitura de ocasião.
Exato. E, portanto, também fico grato por darem um prémio a um escritor que, para além de escrever romances chamados literários, também escreve policiais e sem qualquer vergonha. Né? Eu acho que isso foi-me dito por uma das pessoas que está junto do prémio Fernando Amora, que eles têm essa abertura. Eu acho que isso é muito positivo.
Estava eu a perguntar à Joana se acompanha de perto estes momentos em que o autor entrega a obra aos leitores e depois fica a observar, a ver o que aí vem, como é que o romance ou o livro é recebido.
Sou uma leitora atenta do João e às vezes o João envia-me um outro manuscrito para eu...
Antes da publicação,
mas eu acho que as angústias do João enquanto autor são maioritariamente dele. Inclusive eu tenho expectativas como irmã, como pessoa que tem orgulho no trabalho
dele.
Sim,
mas era aí que eu queria chegar. Se acompanha no sentido em que está ali ao lado, escutando as angústias.
Se dou apoio, dou, acho que sim, acho que dou apoio, não é? Senão o João não me teria chamado.
Se é uma pessoa, se é uma pessoa que o João procura.
Procuro para todas as angústias, não é só essa. Uhum. Não são muitas angústias profissionais que nós falamos, quer dizer, às vezes falamos, mas não, mas são outras angústias, são angústias pessoais, coisas familiares, relações, enfim, essas coisas todas. Não, quando tens um irmão gêmeo, isto é um bocado difícil não acabares. Quer dizer, embora haja irmãos gêmeos que são muito diferentes e que não uhum. partilham, não é? No nosso caso é mais. Também partilhamos a infância e a adolescência, a escola, até aqui no uhum. ano.
Sim.
Não, mas continuámos na mesma escola até o 12º.
Continuámos, fizemos tudo junto.
Só nos parámos ali na faculdade, quando fomos à faculdade, portanto é natural que deixe esse lastro.
Sim, acabávamos por ter um bocadinho as mesmas inquietações, não é? Não éramos assim pessoas tão diferentes.
Então, antes de chegarmos ao escritor e à designer gráfica, conta-nos lá um bocadinho desse crescimento, dessa parceria casa-escola, escola-casa, amigos. Foi pacífico ou teve aqueles desentendimentos que acontecem muitas vezes entre irmãos, mas nem sempre entre irmãos gêmeos.
Pois.
Eu o que posso dizer disso, que eu acho que de alguma forma é o que define muito a minha maneira de olhar para o João, é que quando se cresce com o irmão gêmeo, nunca se cresce sozinho. E isso é uma coisa muito especial na vida de uma criança, penso eu. Porque basta termos a mesma idade que o primeiro dia de aulas é o primeiro dia de aulas para os dois, o primeiro dia de férias é para os dois, tem tudo a ver com uma espécie de estarmos a par um com o outro a maior parte das nossas etapas, não é? Temos a maioridade juntos, vamos para o primeiro ano de escola juntos, entramos na faculdade no mesmo ano. São marcos muito importantes da vida de uma pessoa que, quando consegue fazer isso com o seu próprio irmão, há uma sensação de estarmos permanentemente acompanhados. Portanto, acho que depois, independentemente de haver desentendimentos e desacatos, que a vida nos leva sempre, nos aproxima sempre um do outro. Não há muito espaço para haver rupturas, porque há muitas coisas maiores que isso que fazem parte do nosso crescimento.
É o olhar, é a forma como olham um para o outro.
Sim, exceto a carta de condução que eu tive primeiro. A Jonas chumbou.
Pronto.
Tu chumbaste na condução, não, no código. Eu chumbei na condução.
Tu chumbaste na condução, eu chumbei.
Tu chumbaste nos dois.
Tu tiraste depois de mim o que eu queria tirar antes.
Tirei antes. Agora conduz mais depressa que eu. Eu sou mais lento. Mas essa pergunta do percurso. Pois é, um bocado inevitável, né? Faz as mesmas coisas juntos, acabas por. Eu até a uma certa idade era um miúdo muito difícil, muito fechado. Faz parte da minha personalidade. Hoje em dia menos. E portanto, quando começámos a também ter amigos em comum, aí pelos 15, 16 anos, começámos também a sair à noite com os mesmos amigos. Eu fui viver para fora de Portugal, a Joana também.
Nova Iorque, Londres.
A Joana também foi. E depois voltei
e tu continuaste.
E por aí, quando chegámos aos 30, as vidas tornaram-se muito, muito mais presentes, porque estávamos os dois, porque vivemos dois em Lisboa, vivemos dois em Lisboa. Somos gêmeos, né? A Joana tem filhos, eu não tive. Os meus sobrinhos são como parte muito importante da vida, portanto, acabamos por encontrar.
Peço desculpa, eu não tive ou eu não tenho?
Tenho filhos.
Ah, pronto, porque esse eu não tive, podia.
Sim, mas aos 46 também, não estou propriamente a pensar.
Podes ter, não.
Constituir é família agora, não é?
Podes. Na verdade, podes o que tu quiseres. Posso, eu sei.
Sim, mas pensei, porque se eu tiver um filho agora, quando ele tiver 20, eu tenho 66.
Não, e então, já... se cuidar de si, tiver em forma, os 60 são os novos 40, não é o que se diz?
Eu concordo plenamente.
Já no caso das mulheres não é assim tão simples.
Pois é,
não é?
Que as mulheres têm que ser mais novas, não é?
Sim. Claro, tem que ter mais. Pois, precisam.
Não, eu peço desculpa por ter feito o sublinhado, porque fiquei na dúvida de se o não tive era uma decisão tomada de não ter. Essa forma do verbo significava
isso. Isso é engraçado na coisa de ter irmãos, por exemplo, neste caso a Joana, que somos gêmeos, mas nós temos muitos irmãos. E nesta altura, quantos sobrinhos são? São 8? São 9?
São
9 sobrinhos entre os irmãos todos. Eu vejo-os com uma regularidade bastante grande. Estamos sempre a almoço, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, não sei o quê.
Então está sempre rodeada de miudagem.
Sim, eu com tantos sobrinhos, às tantas, não sinto necessidade nenhuma de ter filhos.
Sim,
embora
somos...
não seja a mesma coisa. Eu sei que ter filhos é uma coisa muito mais complexa para um pai. Eu sou só tio, portanto só tenho as partes boas.
Sim, mas também temos uma família muito cheia, não é? Nós somos, para além de mim e do João, temos mais 6 irmãos.
E 9 crianças.
Pai, portanto, também, portanto,
entre os sobrinhos todos.
Sim. É animado.
Criançada para todo lado, isso é... Não vou dizer inveja, porque é uma palavra feia, mas eu acho que é muito agir para eles terem também. É o tio Eduardo, é o tio João, é o tio Rex, é como a gente chama ao mais novo.
Ah,
Rex, é a alcunha dele. Para os miúdos, isso é muito agir, porque têm muitas referências diferentes. Eu e a Joana, por exemplo, não tínhamos só a nossa tia Ana, era só uma.
O mundo era mais pequeno.
Era muito mais pequenino, sim. Muito mais pequenino.
E essa diversidade, agora bati aqui no microfone, essa diversidade abre horizontes. Não sei se a Joana, que já é mãe,
um rapaz e uma rapariga,
já sentiste o que o João acaba de dizer nos seus filhos?
Sinto que eles têm mais mundo, mais diversão, não é? Que de cada tio, sinto que os tios são todos homens, sinto que de cada tio eles conseguem ir buscar coisas diferentes, não é?
Mas há as mulheres dos tios. Sim, também, claro. também são tias.
Não, claro, isso depois tudo tem outra amplitude. Eu estou a dizer é que dentro da
família, do núcleo
familiar, toda a gente beneficia disso. Para o João também tem os benefícios. Tu precisas do teu espaço, mas depois também, se quiseres, estás sempre à distância de um telefonema para ires ter um almoço com 10 pessoas.
Como ontem.
E depois o João e eu também temos mais ou menos o mesmo grupo de amigos, ou temos muitos amigos em comum, é mais por aí. Portanto, acabamos por também passar muito tempo um com o outro.
Foi claro para a Joana, quando o João partiu para a escrita, pressentiu esse caminho?
Sim, eu acho que o João
se
já
calhar
nasceu,
antes dele, não sei.
Eu acho que o João já nasceu com uma caneta na mão, não é? A decisão do João de dizer eu quero ser escritor não seria claro para mim, agora que era uma pessoa que estava totalmente vinculada e orientada para escrever, sim.
Licenciatura em Filosofia, jornalismo...
Sim, mas o João escreve desde muito, muito pequeno. Dentro do seio familiar já se estava a assistir. O João escreve desde os 5 anos ou 6. Escreve à séria, escrevia bandas desenhadas, pequenos textos. Tinha essa vocação muito, muito vincada. Conheço muito poucas crianças com essa habilidade.
Com esse dom?
Sim, com esse dom.
Porque
ou que também com essa muito... necessidade, não é só um dom, é como se fosse uma necessidade, é como se fosse uma coisa que ele tivesse que fazer.
Tem de haver qualquer coisa que nos empurra para esses mundos.
Sim, também é um fardo, de certa maneira. É um fardo para uma criança. É, também vem de um sítio de dificuldade social, com o mundo exterior, né? Depois com os anos foi-se mitigando, obviamente, porque eu conheço escritores e escritoras, escritoras e escritores, que é mais correto, que continuam a ser criaturas.
Bichos do mato, é isso?
Bichos do mato, conheço alguns assim, e são pessoas com enorme dificuldade em até vir a entrevistas, por exemplo, conheço alguns escritoras que cancelam constantemente estas coisas. Dizem que vão e depois ao último do ar hesitam e não conseguem mesmo fazer isso. Eu acho que um escritor é uma criatura extremamente, que sofre de um autismo qualquer, que é uma coisa muito difícil de categorizar e um bocadinho inexplicável. Eu, quando era miúdo, eu queria estar com os miúdos, eu queria fazer aquilo que a
Mas
Joana
não sabia
fazia.
Como?
Não sabia, nem que... Epá, não sei, a Joana era muito mais... saía muito mais que eu, tinha mais amigos que eu, ia mais para fora de si, não é? Que acho que é uma coisa extremamente saudável, acho que os miúdos devem crescer
então, mas é nesse sentido
a fazer
que
as coisas dos miúdos e não a escrever, não é?
Questionava, não é? Por isso é que a Joana, obviamente são gêmeos e, portanto, há aí essa cumplicidade... forte, se calhar mais forte, não sei medir, nem sei se é medível. Qual é que nasceu primeiro?
Foi cesariana.
Mas
não saem os dois ao mesmo tempo.
Deve ter sido a Joana.
Há sempre um que...
Não, e havia um terceiro.
Era muita confusão.
Sim, sim, bem sei. Pode ter sido esse, vocês podem ser o segundo e o terceiro. Era só aqui uma curiosidade, porque às vezes também há essa... picardia engraçada entre os irmãos,
velho,
não é? Mais velho sou eu. Não, eu é que sou o mais velho.
Eu acho que eu sempre achei que a Joana é mais velha, porque no sentido em que é mais madura. Eu acho que as pessoas que se isolam e que procuram esses mundos, às vezes muito, muito interiores, uma criança de 6 anos a escrever, ou por exemplo, a inventar mundos, que era o que eu fazia, inventava personagens, inventava assim, é uma pessoa que também que tem muito medo da responsabilidade, que é viver, não é?
Insegura?
Sim. Também depois muito egocêntrico, né? mas a Joana sempre teve um sentido de responsabilidade muito apurado e às vezes demasiado, quase. Cresceu muito mais com as responsabilidades em cima dos ombros. Isso também é um peso, também é um fardo.
Sentiu isso como um peso,
responsabilidade,
Joana?
Responsabilidade, e depois libertar-se disso também.
Mais tarde senti, na altura, acho que na altura não, mas mais tarde senti, sim.
Na altura dava um bocado de jeito porque era a Joana que mandava.
Sim, também é isso. E eu sempre fui muito, muito mais de estar calado e de me refugiar e não evitar conflitos, coisa que depois passei a não conseguir evitar. Ninguém consegue evitar conflitos nesta vida.
Há uma altura em que eles têm de acontecer, não é?
Pergunta-se, mas porquê que, sendo gêmeos e tendo crescido na mesma casa, no mesmo ambiente, exatamente com as mesmas regras, porquê que há um que sai assim e porquê que há outro que sai assado? Eu acho que é uma questão de equilíbrio da própria natureza. Se fôssemos os dois iguais, seria quase impossível. Seria como ter dois polos negativos sem haver polos positivos, né? Eu tenho imensa inveja. Lá estou com a palavra inveja. Gostava muito de ter também esse lado de conseguir abarcar a vida na sua totalidade. E não consigo. Há partes da vida que eu não consigo abarcar. Isso tem a ver com a minha introspeção, pronto, e não tenho orgulho nenhum nisso. Acho que isso é uma coisa, para uma criança e para um adulto, não são coisas positivas. Embora também são as coisas que depois conduzem ao lugar da escrita, não é?
Mas exato.
As coisas não vêm sem preço.
Era aí que eu ia perguntar se, habitando e procurando e construindo esses mundos desde tão cedo, se o João Tordo dá por si a cruzar-se com personagens que nasceram lá atrás nos livros de hoje.
Sim, acontece muitas vezes. Às vezes vem uma personagem novo ao de cima, mas muitas das minhas personagens são até são decalques, não decalques, mas são composições feitas a partir de pessoas reais. A Joana já entrou em dois dos meus livros, pelo menos.
Vai entrar agora. O penúltimo foi-lhe dedicado, certo?
Qual deles é que era? Era a Felicidade?
Não, Felicidade não.
Não, Felicidade não é.
A Mulher que Correu Atrás do Vento.
A Mulher que Correu Atrás do Vento, sim. Sim, porque é um livro sobre mulheres.
E porque ela também é uma mulher que corre atrás do vento, ou esse título?
Nesse caso não é personagem, não. É personagem em dois romances. Agora
não, eu nem estava a falar dela enquanto personagem. Estava a olhar para o título do livro.
Eu acho que foi, não é? Era um bocadinho, era um livro de mulheres.
E... Não sei, eu não me lembro porque.
Quatro mulheres, três cidades, um século.
Mas não me lembro porque é que foi exatamente depois. Já passaram uns anos. Mas essa coisa
arruma assim os livros? Arruma, conforme sim. Vai escrevendo?
Sim, ficam... eu tenho, diria, orgulho no que faço, mas também não sou uma pessoa de ficar muito agarrada aos livros. Tipo, já foram, já...
Eu também acho que tu escreves muito, não é?
Sim, e gosto mais da coisa em frente. Gosto mais do que...
em 10 anos, se calhar, eles tinham... Quanto era disso o que falavas, não é? Sempre que vinhas a... Uhum. Em entrevistas ou ias a uma conferência ou o que seja, como acabas por publicar com uma certa regularidade, as histórias se calhar vão passando para também teres a possibilidade de escrever sem estar tão balizado pelo livro anterior ou condicionado, não é?
Sim.
O que eu estava a tentar perceber é se aquelas personagens ficam arrumadas na sua vida.
Ah, não, isso não. Isso,
para seguir
voltam,
com outras em frente,
não,
ou se elas ficam só ali. Onde quer que seja, numa gaveta qualquer, ficas aí e depois de repente aparecem.
Eu não lhes fecho a porta, não é? Há certas personagens que eu sei que ficam por ali, não é? Mas há outras que, pelas suas características, não é? Ou porque é um alter ego meu, por exemplo, uma forma de narrar. Eu acho que muito da escrita é encontrar uma forma de narrar que seja só nossa. É uma coisa que eu tenho feito desde o primeiro livro, como muito titubeante, muito ainda... de principiante, e depois, conforme os anos passaram, acho que hoje em dia muitos dos meus leitores, se entrarem numa livraria e começarem a ler um livro meu sem ver a capa, eu acho que sabem que sou eu.
Ah, engraçado. Tinha isso aqui, essa pergunta, porque há uma dúzia de anos, mais ano, menos ano, dizia precisamente aqui na TSF, numa entrevista, o João Torto, que o seu maior sonho literário, portanto, na altura tinha 34, coisa assim, o seu maior sonho literário era ter uma obra que alguém um dia entrasse numa livraria e soubesse só até olhando
isso há 12 anos?
Para sim, então... que o livro era seu, portanto
pois,
já está.
Não está, mas vai estando, pronto, melhor ainda. Passou esse tempo todo e já vou mais a caminho.
Nunca calhou a Joana fazer uma capa de um livro do irmão? Já?
Calhou uma vez, mas depois o João tem, no fundo o João já tem uma espécie de uma coleção, não é? Onde trabalha sempre com a mesma editora e com os designers da editora, mas calhou uma vez, sim.
Foi
das
qual?
Não foi, foi uma reedição das Três Vidas.
Foi. Para a
como é que acontece esse processo de. E agora tenho aqui o livro do meu irmão, uma
é
nova
preciso,
capa.
Não, é preciso, é preciso saber a história, é preciso trabalhar o título.
Mas a história está feito. A Joana já leu, sim. Sabe.
É tentar conciliar a linguagem que se quer trabalhar, não é? Com o autor, com a editora, pegando em alguns elementos-chave do romance que podem até dar um certo mistério e vontade aos leitores de lerem, não é? Diz para não se julgar um livro pela capa, mas a capa ajuda imenso. À venda ou não do livro, não é?
Sim, a capa ajuda a vender, com certeza. O João Tordo venceu muito cedo o prémio José Saramago, em 2009, e estamos já a atravessar o ano do centenário. Como é que este prémio muda ou interfere ou joga com a sua vida? Estamos a falar do Nobel, da literatura.
Ele viajou o mundo inteiro, né? Durante várias vezes, deu várias voltas ao mundo, não foi só uma.
Certo, mas isso o João também, se a escrita o levar por esse mundo fora, também vai, não é?
Não? Não sei. Eu não sei. Eu tenho alguma dificuldade com isso porque eu gosto.
Os horários.
Os horários, os aviões, as viagens são coisas que. Tenho alguma coisa em comum com a Joana no sentido de gosto de casa. Eu sou uma pessoa que gosta de casa.
Terra,
gosto
terra firme.
Gosto de terra.
Eu
sim.
Gosto de casa.
Não, tu gostas de casa no sentido em que gostas de família.
Mas gosto imenso de viajar.
Não, tá bem, mas tu gostas de viajar porque se calhar tens menos oportunidades, por exemplo, por teres filhos.
Sim,
e por
sim,
teres
sim.
Uma vida
eu,
mais...
Ou seja, o que eu acho é que tu acabas por viajar muito, às vezes até dentro de Portugal, não é? Para dares respostas àquilo que queres solicitar, não é? As entrevistas e isso tudo. E se calhar dá-te um certo desgaste.
Na geração do Saramago, as coisas não eram assim. Até muito tarde na vida do Saramago, ele não tinha esse tipo de vida, não é? A vida dele era a vida de um tradutor, de um homem que escrevia,
ele começou a escrever tarde também, e a publicar tarde.
Não, ele começou
primeiro
a publicar
livro,
ali em 47, depois
há ali uns anos.
Há uns anos de hiato, mas ele sempre escreveu. E depois isso chega muito, isso chega tarde na sua vida. Portanto, de repente, dos 60 até vencer o Prémio Nobel, não dista muito. Passam-se 18 anos, ou 17 ou 18 anos, e de repente, com o Prémio Nobel, aquilo é uma explosão de convites e solicitações e não sei o quê. A minha vida não é essa, não é? Mas eu desde muito cedo que entrei naquele espaço dos escritores de hoje, que são os escritores do século XXI, que estão constantemente a ser solicitados para ir a lugares. E, portanto, eu já fiz isso tantas vezes. Continuo a fazer com todo o gosto e gosto muito de ir ter com os leitores. Mas agora, se me dissesses que eu tinha que ter uma vida nos próximos década em que estou constantemente dentro de aviões, epá, eu não quero. Não é uma coisa que me apeteça, porque é como te disse, eu gosto das minhas rotinas e o que eu observo também nos meus companheiros de profissão é que quanto mais isso acontece, menos escrevem, menos. Há menos literatura e mais dispersão. Por exemplo, fazer bem a conta, peso e medida. Vale a pena fazer esta viagem? O ano passado fui a um destino, não vou aqui revelar, mas é longe, que sorte. Um ano passado ou 2 anos. E depois quando fui ver o número de exemplares de livros que eu tinha vendido nesse destino, era absurdo. Era um tipo, tinha vendido 40 exemplares. Vale a pena fazer 8 mil quilómetros para vender 40
exemplares?
E tirar proveito
ao menos do sítio?
Nem sequer que se consegue, porque são viagens tão rápidas. Uma pessoa chega, está lá 4 dias, ou 5 dias, vem-se embora. Teve sempre em colóquios, em conferências, em debates, em feiras do livro e não sei o quê.
Aquele sítio podia ser outro sítio qualquer.
Podia ter sido lá, como podia ter sido em Sintra. Mas pronto, é só para dar um exemplo das coisas que eu acho que às vezes uma pessoa tem que pesar bem essas viagens.
Antes de irmos embora, eu gostava só de perceber, e enfim, o João Torto já explicou, mas com um bocadinho mais de detalhe, quando é que se dá o momento, e até correndo o fio da nossa conversa, quando é que se dá o momento em que deixa de escrever em casa e consegue começar a escrever nos cafés, a permitir-se cruzar o seu olhar com o que se passa à sua volta?
Tu que olhar para a Joana, porque eu não me lembro quando é que comecei a fazer isso.
Eu acho que foi quando começaram a haver cafés simpáticos em Lisboa, não é verdade? Quando era
é que não foi assim há tanto tempo.
Não, deve ter sido aí há uns 5 ou 6 anos. Eu acho que é isto que a Joana disse, que é o facto de já não ser só o snack bar. Quando nós éramos miúdos havia o snack bar.
Era
a pastelaria.
Como brilhante, não é? É. Agora há cafés muito simpáticos, onde se pode trabalhar, onde há internet, não é?
Onde não existem aquelas televisões sempre a bombar,
sim,
não é?
Futebol, sim.
E eu acho que tu trabalhavas muito em casa e penso que também o facto de ires para um café também tinha a ver com quereres ter uma rotina que não fosse tão focada sempre no mesmo sítio. Assim sais e o João levanta-se muito cedo.
Tu também.
Ele faz-me cedo porque eu sou obrigada.
Porque tem que levar as crianças à escola, certo?
Mas para a Joana é mais difícil, porque sendo designer precisas de todo um setup de máquinas.
Sim, claro.
Sabes que eu preciso espaço para o rato. E nas mesas não há espaço para eu andar com o rato de um lado. Então tem que estar assim no teclado, é mais difícil. Nas mesas de café, não. Mas talvez tenha sido aí, não é?
Acho que sim.
Pronto, então é comum agora sair de casa com o seu computador e sentar-se.
O meu computadorzinho.
Se quiserem encontrar o João.
Não vai ser. Não, estou sempre a cafés diferentes.
Ah, mas há de ser ali, não há de. Não estou a vê-lo a fazer grandes viagens, lá está, para ir para um café.
Não, faço uma viagem a pé.
Mas essa pode ser uma motivação, agora ocorreu-me de repente, essa pode ser uma motivação para futuras viagens, daquelas mesmo em que temos de apanhar o avião, que é conhecer os cafés daqueles.
Ah, mas eu faço sempre isso. Ainda agora recentemente estive na Finlândia e passei o tempo todo em cafés. É que nós aqui temos um bocado aquela ideia do café, é uma coisa do sul, não é? Mas quando
não,
vais
é uma coisa
ao norte.
Social e barulhenta, não é?
Não, café é como. Não, quer dizer, bebida. A bebida,
sim. Café. Bebida, café, sim.
Nós temos a ideia que é uma coisa do sul. Brasil, a Colômbia, onde se faz tipo África, não é? E depois quando vais ao norte, eu nunca bebi café tão bom como em Helsinki. É impressionante. É uma coisa inacreditável o café lá.
Mas é deles?
Eu não sei como é que eles fazem.
É aquele roasted, não é?
É roasted, não sei o
quê. Tostado.
Tostado.
É mais elaborado.
Pronto.
Pronto.
Ficamos agora aqui.
Helsinki.
Com. Assim, quase, quase a sentir, não é? O cheiro do café em Helsínquia, mas eu preciso da resposta de há pouco, só perceber a importância do prémio Saramago no seu caminho.
Foi uma catapulta. Enorme. Até o Prémio Saramago era um escritor com tinha publicado 3 livros, tinha um público, portanto, reduzido, mas de alguns leitores fiéis, mas reduzido. E com o prémio, na altura fiz as contas, até em termos de números, foi tão grande o impulso nessa altura, porque o Saramago ainda estava vivo, e o prémio era entregue em mãos por ele, e era uma coisa completamente diferente de hoje, estando o escritor vivo. E acho que passei a vender, na altura, o livro que saiu a seguir vendeu 10 vezes mais. 10 vezes mais, não é brincadeira nenhuma, não é? Portanto, foi uma sorte enorme e também foi muito bom conhecer o Saramago. Eu conhecia a mulher do Saramago, a Pilar, mas não conhecia ele. E tivemos juntos 3 ou 4 vezes, as que foram possíveis antes dele morrer. A última vez que eu vi foi nos bastidores do CCB, quando ele apresentou o Caim. E pronto, e foi uma importância mesmo enorme. Aliás, não acho que isso tenha existido nenhum prémio literário em Portugal que tenha essa capacidade de tornar um escritor razoavelmente desconhecido num escritor conhecido em pouco tempo. É que eu lembro-me desses anos, recebia 10 convites por ano para ir fazer aqui coisas, e no ano a seguir ao Saramago eu devo ter recebido centenas. E até tinha que dizer que não às coisas porque já não tinha espaço na agenda. Pronto, depois com o tempo, o prémio também, com o número de vencedores, foi-se diluindo talvez um bocadinho, mas na altura tinha uma importância enorme, enorme mesmo. Uhum. E para mim também teve.
Claro, a Joana assistiu a esta mudança. Também conheceu o Saramago?
Conheci uma vez com o João, não é? Em qualquer... Foi no almoço.
Foi no almoço, claro.
Fomos todos para Penafiel, foi muito bom. E na verdade acho que o prémio Saramago para o João terá as implicações que tem, e até porque o José Saramago é um dos autores favoritos do João.
Eu adoro, sim.
Portanto, acho que isso também é duplamente importante, porque não é só um prémio que lhe dá, que é uma catapulta para outras coisas, como também é um prémio por alguém que o João tem grande admiração. Mas eu penso que o prémio também fez com que o João deixasse de ser um nome tão anónimo e passasse a ser mais lido. Quando o livro seguinte vende muito mais, vende também por mérito do João, pela sua qualidade literária, não é? Eu acho que isso foi uma coisa que ele tem conseguido manter, não é? Agora, claro que o prémio ajuda. E a partir daí é todo um trabalho que o João faz, de ser muito exigente consigo próprio e de ser muito talentoso e de conseguir permanentemente surpreender-nos enquanto o público que o lê.
A partir daí foi uma tourada, posso dizer assim.
Lembro-me de em 2002, eu estava nos Estados Unidos e a Joana enviou-me um livro do Saramago, que foi o homem duplicado, não foi?
Tu pediste, não
pedido,
foi?
Pedido, sim, porque eu não queria estar sem ler o livro, não é? O livro tinha acabado de sair, eu estava nos Estados Unidos, não tinha acesso ao livro, o livro não tinha sido traduzido ainda, nem sequer sabia quando é que iria ser, eu gostava mesmo do José Saramago.
E o Ano da Morte de Ricardo Reis continua a ser um livro fundamental na sua vida?
Eu acho que é um livro fundamental na vida de qualquer português que goste de literatura, porque de facto aquilo é um livro que só tem rivalidade talvez com os Maias ou com os Lusíadas. Acho que é um marco tão importante na história do Portugal. Porquê? Porque retrata não só o maior poeta português e o seu heterónimo de uma maneira muito...
singular.
De uma maneira muito, muito singular, não é? De repente o Ricardo Reis está vivo e o Fernando Pessoa está morto. Como retrata um período da história que nos é caro, que é a ascensão das ditaduras por toda a Europa e, sobretudo, a ditadura portuguesa. E, portanto, aquilo é um livro de uma enorme sensibilidade do Saramago e vai estar seguramente no panteão dos livros mais importantes da história portuguesa.
Provavelmente já estará no panteão da vida de muitos leitores. O João vai conhece a Azinhaga?
Nunca lá estive.
Nunca lá estive. Então, agora no final de novembro,
sim,
é a primeira vez que lá vai.
Eu creio que sim.
Vai andar pela rua José Saramago, sim. Vai cruzar-se com a rua Pilar del Rio,
claro.
Vai ver a fundação e já as 99 oliveiras que, entretanto,
plantaram,
já foram 99, plantadas. Falta a centésima, que, claro, será plantada a 16 de novembro de 2022. Deixemos o centenário correr, porque provavelmente o João Tordo será desafiado ao longo do ano também a ter outras participações nestas celebrações. Eu ainda ponderei dizer ao João para trazer a guitarra, mas depois achei que era um lugar comum. E disse, não, pô-los a cantar a cançãozinha do pai, o João e a Joana. Mas há de ser um poema que vos diz muito, a letra do Hário dos Santos e a forma como o vosso pai fala do cravo e da rosa, do João e da Joana, toca sempre.
Sim, tem essa música, obviamente que é uma música que tem sempre algum impacto. Eu associo sempre muito à Revolução, não é? E ao 25 de Abril. É muito bonito sermos associados a isso, mas éramos muito, muito crianças.
Tínhamos 3 anos.
Mas é uma letra que tem imenso impacto e é muito bonita. Escrita pelo Hário dos Santos, não é? Mas, na verdade, sempre que o pai a canta,
toca,
ainda emociona.
Toca.
Claro. Não, a letra é muito bonita. A música, a melodia também é boa. Não é uma música, não é uma música que uma pessoa deixe de gostar, não é? Eu acho que é uma música que se vai...
Até porque não ouvimos assim tantas vezes, não é? Quando vamos a um concerto, às vezes, de vez em quando, mas não ouvimos assim tantas vezes.
Bom, é seguramente uma das músicas da vossa vida, só pode...
Sim.
Sim. Que vos acompanha, que vos acompanhará. Está a trabalhar num novo romance?
Estou a trabalhar em 2, aliás.
2?
Sim. Embora não sei quando é que vão sair ainda. Mas estou a trabalhar num que deve sair, em princípio, na primavera. E o outro ainda não sei.
Personagens femininas?
Sim,
continuamos
há uma personagem
nas personagens femininas
que faz parte do último policial, o Águas Passadas, que está de regresso a Pilar, que eu gosto muito. E o outro não.
Pronto, então 2 romances. Um policial, é isso?
Policial, mas esse ainda estou a escrevê-lo.
2 livros, aliás.
Há algum tempo.
Um policial.
O outro deve sair na primavera. E esse é um romance literário, qual eu não consigo falar ainda, porque estou a reescrevê-lo agora. E é um...
Portanto, ele já foi escrito e está a ser reescrito.
Está a ser reescrito, sim.
Precisa-se sempre desse processo de reescrita?
Sim, pelo menos 4 ou 5 vezes. 4 ou 5 reescritas e depois ainda vai à revisão, depois ainda volta para mim. É um processo demorado. Aliás, eu quando penso nos processos até me surpreendo como é que eu consigo publicar estes livros todos, porque de facto cada livro é um processo complicadíssimo.
Vem de dentro. E é por isso que é preciso cuidar.
Claro, sim. Cuidar.
João e Joana, é assim que se tratam?
É.
É.
Já.
É? É. Olá, João, olá, Joana.
É.
Sim. Não é bom dia, mano, bom dia, mana.
Não.
Também rima
não,
com
mano,
Joana.
Não, por acaso não usamos porque nós somos gêmeos. Manos normalmente usa-se para os mais velhos e mais novos.
Nem irmão, não.
Acho que nós
não
é? Usamos.
Então, quando tens uma irmã mais velha, chamas de mana. Quando tens um irmão mais velho, é humano. Mas quando são gêmeos, não se chamam manos, ou chamam-se?
Chama-se.
Acho uma palavra esquisita. Mano e mana. Ainda por cima parece uma coisa de... Hoje em dia é usado mais pelo...
Mas acho muito daquela geração, sabes? Comigo,
acho que vamos deixar ao João Félix, vamos deixá-los a conversar sobre esta coisa do mano e da mana.
Até
e vamos saindo
acabar, assim... Pode acabar a entrevista assim, nós chegamos a conversar, vocês fazem um fade-out.
Assim de mansinho, exatamente. Vamos saindo assim de pantufinhas. Muito obrigada aos dois.
Obrigada.
Obrigado.